Boa noite, gente. Paz do Senhor seja com vocês. Pastor Beto estava falando de algumas coisas no Antigo Testamento aí, hein, Pastor Beto? Como dar conta, né? Isso é realmente uma boa pergunta essa, né? Como dar conta? Uma vez ouvi falar que se fossem pintar o quadro do rei Salomão, seria numa cadeira de rodas, né? Porque foram quantas? 800 mulheres e 700 concubinas. Aí você tem que vir aqui para entender, né? Agora, enfim, é realmente um grande este mistério, né, irmãos? Glória a Deus. Que bom nós podermos estar aqui prosseguindo, pensando sobre isso, irmãos. Porque Deus procura adoradores, não é verdade? E se Deus procura uma coisa e quer encontrar essa coisa, porque essa coisa é preciosa para Ele, não é verdade? Deus não vai ficar procurando alguma coisa que não seja importante. Então, se é importante para Deus, é importante para a gente também, não é verdade? Então, nós pensarmos sobre adoração, a importância da adoração e por que que nós precisamos ser adoradores e verdadeiros adoradores é algo que é essencial na nossa vida, nos objetivos da nossa igreja. E eu gostaria de começar fazendo, então, um pouquinho, eu não sei quem não estava aqui na terça-feira, quem não estava, alguns aí não estavam na terça-feira, vocês que estavam, então, vou fazer um breve resumo de algumas coisas que nós falamos e vamos seguir adiante. A base que nós começamos a trabalhar foi a visão dessa mulher. Essa mulher que está aí aos pés de Jesus é uma mulher pecadora que aparece na casa de um fariseu e nós conhecemos o episódio. Neste momento, esta mulher está regando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Nós trabalhamos, então, essa parte do texto que Jesus fala, chamando a atenção daquele que era o anfitrião da casa e que não recebeu Jesus tão bem. E Jesus diz, olha, você vê essa mulher, diferentemente de você, ela está me tratando muito bem, você não deu água para os meus pés, você não deu um perfume para o meu cabelo, mas essa mulher, então, não se cansa. Eu queria frisar isso, porque é bastante importante, ela não se cansa de lavar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Jesus fala isso também expressando, e aquilo que nós podemos absorver disso, que um adorador é aquela pessoa que não se cansa. E não se cansa de quê? De servir a Deus desta forma, com dedicação, receber a Jesus na sua vida, na sua casa, receber Jesus no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar, sempre com esse espírito, o espírito que moveu essa mulher, de reconhecimento da grandeza, reconhecimento da dependência do Senhor nosso Deus. Partimos disso aí e fomos, então, falando a respeito dessa parte misteriosa de Deus, que também era misteriosa para essa mulher. Essa mulher não conhecia Jesus, da mesma forma que muitas vezes nós não podemos conhecer Deus na sua tamanha profundidade, porque nele habita todos os segredos da sabedoria, todos os segredos do conhecimento, e parte de Deus, e parte da característica de Deus é ser invisível, ser oculto muitas vezes, e mesmo assim, por entender a nossa necessidade dele, é que nós vamos a ele e confiamos nele. Temos aí o texto da palavra de Deus, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Vimos um pouco sobre esta necessidade que nós precisamos ter, frisar nesses dias, do lado de Deus, que muitas vezes escapa de alguns discursos, que é o lado do mistério, né? O lado obscuro, né, da sua face, já que nós hoje o vemos, como diz o apóstolo Paulo, como um espelho, como algo embaçado na época do apóstolo Paulo, mas um dia veremos assim como ele é. Então, com base num Deus que em muitos aspectos é desconhecido para todos nós, nós manifestando a nossa necessidade, a nossa dependência dele, nós então nos rendemos, nos dobramos a ele, porque ele é digno e ele, na verdade, também, além de merecer receber a nossa prostração, o nosso reconhecimento, ele também é aquele que pode nos suprir as necessidades. Então, é importante então nós entendermos que a adoração, então, é um ato daqueles que voluntariamente, assim como esta mulher, se colocam com um espírito de entrega a esse Deus, que por mais que tenha uma série de coisas que nós não discernimos, uma série de características que escapam muito à nossa capacidade de compreensão, mesmo assim, nos jogamos, nos lançamos. Essa imagem é uma imagem interessante, que é do fundo do mar, né? Assim, mergulharmos nesse Deus que muitas vezes não nos escapa a capacidade até de defini-lo, né? Mas nós, então, como adoradores, mergulhamos na sua presença, na sua busca, e mergulhamos, sobretudo, numa ressignificação de toda a nossa vida em função de sermos seus servos. Essa palavra adoração está muito ligada a serviço. Era o serviço que era feito pelos sacerdotes, o serviço de sacrificar, então, era o serviço que era feito pelos sacerdotes, serviço esse que nós também fazemos hoje, como sendo sacerdotes da nova aliança, que oferecemos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazendo isso, nós estamos, então, sendo adoradores, fazendo o serviço de entrega da nossa própria vida a Deus, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tornando a nossa vida toda em função dos propósitos de Deus. Em qualquer lugar que estamos, somos primeiramente cristãos, posteriormente profissionais, primeiramente cristão, posteriormente qualquer outra identidade que nós possamos assumir. E fazendo isso, nós estamos adorando a Deus, nós estamos sendo verdadeiros adoradores. Adoração é, então, ato da nossa vontade, é uma decisão humana de servir a Deus, fazendo com que a sua vida, né, um serviço fundamental de tornar a sua vida um sacrifício de louvor a Deus. Permitir que a sua vida queime, utilizando um termo que eu usei na terça-feira, como um incenso agradável às narinas de Deus. Que o nosso tempo seja queimado, que as nossas expectativas sejam queimadas como um incenso para as narinas de Deus. Isso é a adoração que é aplicada na nossa vida, que não é um estilo de música, necessariamente, né? Que não é necessariamente somente ligada a canções, mas adoração é um estilo de vida, e adorador é a nossa identidade fundamental. Nós somos, como cristãos, essas pessoas que assumem o seu sacerdócio, que assumem a sua posição de pessoas que, dia a dia, procuram oferecer os seus corpos, como diz o apóstolo Paulo, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e como um sacrifício agradável a Deus. Amém, minha gente? ficou claro aí? Alguma dúvida com relação a isso? Pode falar com relação ao que nós tratamos na terça-feira. Então, só fechando, né, a nossa revisão aqui, adoração é, então, ato intencional de compromisso com o serviço de sacrificar. O sacrifício era o ato de culto dos sacerdotes, daí entendemos que prestar culto é adoração. Cultuar é a forma com que a prática da adoração é vivenciada pelo sacerdote. No caso, essa prática sendo a prática da entrega do seu próprio corpo, da sua própria vida como um sacrifício a Deus. Então, vimos também, irmãos, que a idolatria é o oposto da adoração. Né? Algo abominável a Deus, que começa numa ideia do ser humano de achar que pode recriar as coisas à semelhança do que Deus fazia. Criar coisas à semelhança do que há no céu, criar coisas à semelhança do que há na terra. A idolatria é um pecado, né, que é considerado por Deus um pecado igual ao pecado de feitiçaria, e é exatamente o oposto da adoração, porque é estar oferecendo não a Deus, mas a outras coisas ou outras pessoas esta queima. Então, assim, idolatria não está somente restrito a objetos, né, restrito a objetos, mas a coisas, a pessoas, e ao depósito de qualquer, da nossa vida em outro lugar que não seja no altar de Deus. Né. Então, começa com essa ilusão do ser humano de replicar as coisas. Né. Então, quando Deus fala no Antigo Testamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Está se tratando dessa ilusão que os antigos homens tinham de que poderiam ser semelhantes a Deus, no caso, criando como Deus criava coisas. Né? E, então, a palavra do Senhor complementa, dizendo, não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E nós tivemos muitas épocas da história da humanidade em que os seres humanos tentaram descumprir isso e trazendo grande ira ao Senhor, exatamente porque estavam substituindo o nosso Deus, que pode se valer de alguns símbolos, mas nunca pode ser representado por nada. Ele é invisível, é abstrato, ele precisa ser sentido, ele precisa ser imaginado. E é interessante, certa vez, minha sobrinha, quando era bem novinha, virou para mim e disse assim, tio, por que que a Bíblia não tem figura? Coisa que só criança pergunta, né? Por que que a Bíblia não tem figura? Por que que não tem desenho na Bíblia? Né? Aí eu disse para ela, é porque Deus quer que você imagine. É porque Deus quer que você crie a imagem. Né? E é dessa forma, realmente, que Deus precisa ser imaginado, porque aí ele vai caber na experiência que ele quer ter individual com cada um de nós. Né? Então, por isso que a Bíblia não tem figuras, e as figuras não podem ser, então, substituídas por essa experiência que tem que ser no nosso coração, que tem que ser abstrata de fato. Então, amados, temos aí que algumas vezes Deus permite que algumas figuras sejam representadas, como, por exemplo, essa serpente no deserto, que simboliza o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus faz essa relação, porque essa serpente no deserto curava as pessoas que olhavam para essa serpente curavam dos venenos das cobras que estavam atacando o povo de Deus no deserto, e Cristo diz que do modo como Moisés levantou essa serpente no deserto, importava que ele, o Filho do Homem, fosse levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E dessa forma, fica claro que a questão é que Deus não condenou a arte escultórica, mas a adoração aos ídolos, né? Deus abominou a idolatria, e a idolatria está para além de fazer esculturas, está além para simplesmente o ato de representar graficamente alguma coisa, mas está para o significado de tornar algo além de Deus o objeto da nossa adoração, assim como nós falamos. Então, muitas vezes nós confundimos isso, né? Nós debatemos um pouco esse assunto ontem, e a questão não é a representação, não são símbolos, como, por exemplo, nós temos uma cruz aqui na nossa igreja, poderíamos ter, talvez, outro tipo de símbolo aqui presente, nem por isso estaríamos praticando idolatria por conta disso. A prática da idolatria está a atribuição que se dá, a maneira como a pessoa se relaciona com símbolos ou imagens ou coisas dessa natureza. Tá? Até aí tudo bem, minha gente. Só estou repassando o que passamos ontem. E, por fim, terminando já a nossa revisão, para não virar outra aula, então, foi uma parte que eu trouxe essa imagem do João de Barro, que é um pássaro que trabalha exatamente com aquilo do que nós somos compostos, que é o barro, né? Isso é uma grande metáfora para nos mostrar que, no final das contas, o que a gente pensa a respeito da nossa capacidade de fazer coisas que têm glória, que têm virtude, nós, seres humanos, muitas vezes nos gloriamos das nossas próprias obras e tememos muito, muitas vezes, tomar a glória de Deus, digamos assim, e a natureza, dessa maneira, nos mostra que a glória do homem é uma grande ilusão, semelhante à ilusão que Lúcifer tinha. É um grande absurdo acharmos que podemos tomar a glória de Deus. A glória de Deus está nele mesmo, permanece intacta. Eu gosto de uma definição de sagrado que o croato traz em um dos seus livros. Ele diz que o sagrado é algo que não gruda. Ou seja, você pode aplicar ao sagrado, coisas, você pode dizer do sagrado coisas, mas simplesmente elas não vão colar. Você pode dizer coisas ruins a respeito de Deus, mas elas não grudam em Deus, elas escorregam por Deus, e ele permanece intacto do jeito que ele é. Não há como atribuir coisa nociva, suja, problemática, imperfeita, porque vai simplesmente escorregar, não vai colar nele, não vai dar certo, né? Então, importante nós compreendermos que é uma ilusão essa ideia de que algum artista, de alguma pessoa, por maior glória que ela tenha nesse mundo, reconhecimento que ela tenha nesse mundo, ela tenha condições de tomar a glória de Deus. A glória é de Deus, permanece com ele e assim será, sempre permanecerá. Não garantimos a glória de Deus, nem tampouco tomamos para nós, assim como não podemos tirar da natureza a glória de Deus expressada por ela, nem tampouco conferimos a ela nenhuma glória, pois nada criamos, somente transformamos. E aqui termina a nossa revisão, né? Só imaginando, só pensando aqui ao final, que uma adoração que seja transformadora, ela precisa intuir, precisa experimentar Deus, mesmo que sem tanta compreensão como aquela mulher, mas precisa buscar se aprofundar na relação, na experiência com Deus, ao ponto de entender o nível de dependência, o nível de necessidade que tem desse Deus, e então aplicar-se a entregar toda a sua vida a essa experiência, né? Então, intuir e experimentar Deus, que é objeto da nossa adoração, e comprometer-se com a nossa condição e função sacerdotais. Entender que somos essa pessoa escolhida por Deus para oferecer a nossa vida em sacrifício Assim como os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus, nós também oferecemos sacrifícios a Deus, mas esses sacrifícios são os nossos corpos, né? É o nosso tempo, é a nossa vida em todo o tempo. Então, lembraram de tudo, está tudo certo, podemos ir adiante? Podemos? Então vamos lá. Vamos pensar nesse serviço. E tem uma pergunta que nós precisamos fazer. Tudo que se faz para Deus necessariamente o agrada? É por estar fazendo para Deus que nós temos a convicção de que Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo? Porque às vezes as pessoas pensam assim. Não, eu estou... A minha intenção é fazer alguma coisa para Deus. Lembra um pouquinho do episódio de Saul. Né? Deus deu uma ordem a Saul e ele fez do jeito dele, não é verdade? E quando ele fez do jeito dele, ele desagradou a Deus, apesar de que ele estava fazendo para Deus. E ele estava fazendo com boas intenções. Então não são boas intenções, nem o fato de estar se fazendo algo para Deus, que é garantia dele ser agradado. É preciso que haja os critérios, né, do próprio Deus. E então, Oséias, o profeta, ele vai nos dizer que eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Há no profeta Oséias uma inversão da ideia de que a prática religiosa é suficiente, de que o fazer aquilo que Deus disse para fazer é suficiente até para agradá-lo, que ainda tem algo a mais. Você pode estar fazendo até aquilo que Deus mandou você fazer, só que com a intenção errada, né? Então, assim, agradar a Deus não é tão simples assim. E nesse versículo nós vemos que Deus quer algumas coisas no coração dos seus adoradores que, obviamente, acabam redundando em obras que também o agradam, mas se não houver a intenção correta, se não houver a motivação correta, podem representar uma reprovação, né, daquilo que está se fazendo. Então, Deus, aqui nesse texto específico, ele exigia determinado tipo de comportamento pessoal, né, a misericórdia, a compaixão com as misérias do próximo, e dizia que isso é mais importante do que sacrificar, ou seja, do que fazer aquilo que ele ordenou fazer, que é o culto, né? Então, para Deus, não é só importante a adoração, como se faz, mas com que coração se faz, com que intenções se faz, né? E tem um texto da Palavra de Deus que mostra isso de forma bem contundente. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versos 3 e 5, eu peço que você preste bem atenção, você... Só um instantinho, eu estava falando o versículo e não passei para vocês. Passei aqui para mim, mas não passei para vocês. Agora vocês estão vendo Oséias aí, né? Então, Oséias não está só para mim, mas para vocês também. Agora também vai estar o verso de Gênesis 4, 3 e 5. Preste bem atenção nesse texto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Bom, estamos aí diante de um texto em que alguém trouxe uma oferta melhor do que o outro. É ou não é verdade? Alguém trouxe das primícias e outro trouxe do que tinha lá. Então, a qualidade da oferta está sendo levada em consideração nesse texto. Mas veja o que é que tipo de avaliação Deus faz dos dois comportamentos. Diz a palavra do Senhor que Deus se agradou, que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Não é só da oferta, é de Abel também. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus, ele pesa aquilo que nós estamos fazendo, mas, na mesma medida, ele pesa com que intenção nós estamos fazendo. Uma adoração transformadora, ela passa, não só por uma obra excelente, mas por um coração de um obreiro tão excelente quanto. Amém, minha gente? Está claro aí? Então vamos adiante. Há algo de motivação interior mais importante que extrapola o serviço ou a oferta em si e tem a ver com o coração, afinal, até se entregarmos o corpo para ser queimado em oferta. Sem amor, de nada isso nos servirá. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Que tipo de motivação, que tipo de coisa faria alguém entregar o corpo para ser queimado? Então, você está oferecendo a sua vida e não adianta oferecer a sua vida sem oferecer a sua alma, o seu coração, a sua parte mais profunda, motivacional. E é possível acontecer isso. Veja que isso é tão sério, irmãos, que nós precisamos refletir que é possível nós termos, fazermos grandes coisas e, infelizmente, termos o coração longe daquilo que é a vontade do Senhor. Isso precisamos sondar o nosso coração, né? E vermos como isso está acontecendo. Essa adoração que agrada a Deus é primeiramente movida pelo conhecimento de Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Mas de uma forma bem mais, digamos assim, clara, vamos falar aqui agora. Quando o Senhor Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, Jesus diz assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está revelando que ele tem um pouco mais de propriedade para falar do objeto da sua adoração do que aquela mulher. Veja que nós temos, então, dentro desse ambiente que o Senhor fala, duas palavrinhas, que é a comunhão e a compreensão, de alguma maneira. Eu comecei falando com vocês que Deus é mistério, mas é possível, de alguma maneira, haver no nosso espírito, né, na nossa relação com Ele, um pouco de conhecimento. Nós passamos a entender, e a palavra de Deus nos revela de diversas formas, e talvez esse seja o melhor dos caminhos, né, pensar na Bíblia como condutora, exatamente, do nosso conhecimento de Deus, da nossa percepção dos critérios, das formas de Deus agir. E, à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus através da sua palavra, nós estamos nos aproximando do objeto da nossa adoração. Então, é preciso que a adoração que agrade a Deus é uma adoração que também está buscando a aproximação. Precisamos estar conhecendo mais quem é esse Deus, qual o tamanho do seu poder, qual o tamanho da sua proposta para a nossa vida, e assim estaremos adorando aquilo que nós conhecemos. O Senhor Jesus, para ser mais específico, o Senhor Jesus, certa vez, fez uma pergunta aos seus discípulos, perguntando, né, a respeito dele mesmo. Alguns diziam, né, está aí o texto dizendo, que o Senhor é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus pergunta: mas vós quem dizeis que eu sou? Veja que essa pergunta de Jesus é uma pergunta que tem uma resposta maravilhosa do apóstolo Pedro, mas ela é uma pergunta retórica para cada um de nós. Preste bem atenção. As pessoas podem dizer muitas coisas a respeito de Jesus e da experiência que elas têm com Jesus. Mas você precisa dizer quem Jesus é para você. Você entende? E um adorador conhece Jesus assim, podendo dizer de Jesus quem ele é, na sua experiência pessoal. Adorador que adora que tem um objeto de adoração conhecido, é o adorador que experimenta pessoalmente deste objeto. É alguém que tem uma relação específica, que tem a ver com a sua vida. Tem uma canção que diz assim: eu acredito em Jesus, eu conversei com ele hoje, ele é meu amigo, meu Senhor e meu Salvador. Não é assim? Eu não sei quem conhece essa canção, é Daniel Souza. Eu acho muito interessante, essa canção é confrontadora de alguma maneira, né? Para cantar isso, na verdade, você tem que ter uma certa coragem. Será que você conversou realmente com ele hoje? E ele é teu amigo, é teu Senhor e Salvador, nesse sentido que essa canção está querendo lhe trazer, ou seja, neste ambiente em que as pessoas podem falar a respeito de Jesus, quem ele é. Mas eu poder dizer quem é Jesus na minha experiência pessoal, esta é a grande prerrogativa de um adorador que tem, de fato, uma adoração que pode transformá-lo, pode transformar a sua vida. Então, a adoração que agrada a Deus é uma movida pelo conhecimento de Deus. E, assim, nós temos o fato que Deus quer ser conhecido e um adorador tem que procurar se dispor a conhecê-lo cada vez mais. Você quer ser um verdadeiro adorador, vá buscar conhecer a Deus dessa maneira. Ore. Ore não só falando, ore escutando também. Ore abrindo os ouvidos, a alma e o coração para deixar Deus ministrar da sua pessoa, do seu caráter, das suas motivações com a sua vida. Deixe Deus encontrar em você um parceiro da sua obra, dos seus sentimentos. Deixe Deus dividir com você as cargas que ele tem pela vida das pessoas. Se você faz isso, se você consegue essa intimidade, você encontrou a posição de um adorador e sua vida, com certeza, será transformada. Amém, minha gente? Tudo certo aí? Todo mundo vivo aí? Todo mundo tranquilo? Então vamos adiante. Uma segunda questão é uma adoração em conexão com a essência de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Isso aqui é um aprofundamento daquilo que nós já falamos a respeito de motivação, tá? E precisa de sinceridade e totalidade. A necessidade que nós precisamos ter com respeito, no que diz respeito a estar em conexão com a essência de Deus, é viver uma vida sincera. Deus está preocupado, e a diferença entre a verdadeira e a falsa adoração, né? Porque se Deus está procurando adoradores, ele não está procurando somente adoradores, mas verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, em essência e em sinceridade. Então nós temos aqui essa entrega total e sincera ao Senhor. É uma repercussão um pouco daquilo que nós estávamos falando. Tem um rei que aparece na Bíblia, chamado Amazias, que a Bíblia nos diz que ele fez o que era reto, ou seja, fez o que era certo, fez o que Deus mandava fazer, porém não com inteireza de coração. Olha como isso é importante. Deus está preocupado não somente com aquilo que fazemos, ou seja, é possível sermos aprovados diante das pessoas, diante dos nossos próprios olhos, diante dos nossos próprios critérios de santidade, mas o Senhor não está se agradando de nós. Isso nós sentimos no nosso coração. Sabe quando a gente está fazendo, sabe quando a gente está super pop na igreja, mas a gente não está se sentindo bem? E às vezes acontece o contrário. A gente está pouco pop, mas está se sentindo bem, ou seja, está no centro da vontade de Deus. Porque erra-se muito na forma de enxergar as pessoas, irmãos. Erra-se muito no sentido de saber em que circunstâncias as pessoas estão. Não é? Às vezes você vê um irmão quebrantado e você pensa que ele está triste. Não é verdade? Às vezes você pensa que um irmão está eufórico demais e ele está simplesmente extravasando e pode estar triste por dentro. São atitudes exteriores que muitas vezes nos iludem, nos enganam. Só Deus conhece o coração de cada um e aqueles que também têm dom de discernir os espíritos. Mas o importante é cada um de nós ter a clareza de que o que importa para Deus é o nosso coração estar nele. Amém? Vamos adiante, então. Eu gosto de dar esse exemplo é do Johann Sebastian Bach. É um músico, ele é o precursor de um tipo de canção chamado contrapontista. O Johann Sebastian Bach foi um dos primeiros a compor cantatas dessas que nós vemos, ele e Handel. Por exemplo, você pode lembrar do Aleluia de Handel, é muito conhecido, né? Aleluia. E aí você vê uma parte do coro. Quem é do coral aqui? Quem é aqui do coral? Ninguém. Só você do coral? Eu vou falar com o Edivan, que o pessoal do coral não está vindo para o curso bíblico. Né? É nessas horas que a gente descobre. Então, o que que acontece? Você vê uma parte do coro cantando uma coisa, outra, sabe? Esse pinga-pinga, esse ping-pong harmônico. E isso é chamado de música contrapontista. E o Bach e o Handel são precursores dessa canção, que tornam a execução das obras muito difíceis, mas são obras muito belas. E aqui nós temos uma pauta de órgão. Ele gostava muito de escrever para órgão. E o órgão, cada uma dessas partes da pauta, refere-se a uma parte do corpo. Né? O que você está vendo na parte de cima, as cinco primeiras linhas, refere-se à escrita musical da mão direita. O que você vê no meio, as cinco linhas do meio, você vê a escrita referente à mão esquerda. E o que você vê embaixo é referente à canção que está sendo, né, a melodia, que é escrita para os pés. O organista, ele não toca só com a mão direita nem com a mão esquerda, mas também toca com os pés, tem teclas nos pés. É muito difícil de se executar. Agora, a característica da música contrapontista, como eu disse a vocês, é de muita independência. Se faz uma coisa na mão direita, outra coisa na mão esquerda e outra coisa nos pés. Assim como acontece no coral, aquele ping-pong que se harmoniza, também acontece isso na execução do organista. E o que Bach imaginava com essas três pautas é a figura do Pai, a figura do Filho e a figura do Espírito Santo. E ele fazia suas obras imaginando que, da mesma forma diversa que são as três pessoas da Trindade, também se manifestam de forma diversa e única, podem ser harmonizadas de forma bela nas suas ações na nossa vida. É uma mesma música que é tocada por agentes diferentes. Veja, o que é uma pessoa trazer para o seu ambiente de vida, trazer, para, no caso, ele como um compositor, a aquilo que, que ele compreendia de Deus. Veja como a sua vida ficou tão relacionada às coisas de Deus que a sua composição tinha um sentido e suas preferências, no caso de compor para o órgão, passou a ter a ver também com a sua relação com Deus, com os seus ensinamentos. Não é belo nós vermos uma pessoa dessa que, de fato, pode simbolizar para cada um de nós a pessoa de um adorador? Então, amados, esse é o nosso desafio. Por fim, a adoração que agrada a Deus é uma adoração movida pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, algo que agrada a Deus num adorador e que faz com que ele tome posturas que possam transformá-lo, é que, ao ponto que ele se aproxima de Deus, buscando a identificação, buscando conhecer um pouco mais desse Deus, ele crê nesse Deus, ele crê não só que ele é existente, agente, que também é alguém que nos oferece coisas, que é bondoso, que é misericordioso. Isso implica em algo que nós já tratamos aqui, de certa maneira, que é a nossa entrega, mas também a nossa confiança. Confiar em Deus. Alguém que é um adorador precisa ser alguém que confia nesse Deus, que se relaciona com esse Deus. Isso implica, na verdade, num tipo de entrega, né? É só possível haver uma entrega total em qualquer relacionamento quando há confiança. Não existe nenhum relacionamento que dê certo sem confiança. E com Deus também é do mesmo jeito, né? Então, nós temos como um símbolo importante esta mulher que tocou nas vestes de Jesus. Essa mulher pode representar também uma adoradora, porque ela pensava que estava tocando somente nas vestes, mas era também o coração de Jesus que ela tocava. E eu queria que você se fixasse também nesse símbolo. Um adorador é aquele que consegue tocar no coração de Deus. É aquele que consegue comover o coração de Deus com a sua atitude, com a sua entrega. A sua entrega é tão intensa, é tão verdadeira, que o coração de Deus é tocado. As vestes de Jesus eram um caminho para o seu coração naquele momento, para expressar a fé daquela mulher. E aquela mulher toca nas vestes de Jesus, pensando que só estava fazendo isso, mas estava tocando no seu coração. Amém, amados? Através da adoração, aprendemos como tocar em Jesus. Em resposta, ele também nos toca. E isso é transformador. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. E pode ser isso que pode acontecer com a nossa vida também. Amém, amados? Veja, eu poderia encerrar por aqui e colocar para a gente conversar um pouquinho. Só que eu acho que algumas coisas precisam ser justificáveis do ponto de vista do que geralmente nós entendemos como adoração. Ficou claro, acho que para todos nós, aquilo que é o significado que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Ficou claro que não necessariamente isso está ligado à música, isso é restrito às pessoas que trabalham na área de música. Mas há coisas que são muito importantes no nosso dia a dia como igreja, como, por exemplo, os nossos cultos, os nossos ritos. Essas são coisas importantes. Então, eu queria gastar um pouquinho de tempo para falar com os irmãos e partir para um outro, digamos assim, um adendo de tudo isso que nós estamos falando aqui, para falar um pouquinho da necessidade de nós termos os nossos ritos, os nossos cultos como auxílio para o nosso desenvolvimento como adoradores. Amém? Vocês têm mais um pouco de paciência aí para a gente trabalhar isso aí? Tem, minha gente? Amém. Então, vamos lá. O que de tudo isso que vimos tem a ver com os nossos ritos? Essa é a pergunta, né? Veja, Muito curiosamente, nesse texto, a palavra do Senhor nos diz que Esdras, que é um sacerdote, abriu o livro, isso o livro da lei, à vista de todo o povo, porque se encontrava em um lugar mais elevado. Eu quero que você pense numa coisa muito parecida com o que está acontecendo aqui. Esdras pega o livro da lei e ele está no lugar mais elevado, como eu estou aqui. E, quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Vocês não precisam ficar de pé, tá? Mas foi o que aconteceu. Ele pegou o livro da lei e as pessoas ficaram em pé. E, a partir do momento que ele leu aquele livro, ou que abriu o livro, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos. Olha, são coisas que nós fazemos. Respondeu, né? Todo o povo respondeu, né, levantando as mãos, dizendo amém, amém. Então, eu quero que vocês imaginem a cena. Ele estava numa coisa mais ou menos parecendo esse platô aqui, que eu estou, né, um pouco mais acima de vocês, e vocês e os irmãos que estavam naquele ambiente, ao verem que Esdras abre o livro da lei, levantam-se, e Esdras louva ao Senhor por abrir aquele livro, e todo o povo levanta as mãos e diz amém. Isso parece muito com um culto, é ou não é verdade? Então, é interessante nós entendermos que os ritos, ou as coisas que nós fazemos como formas de cultuar a Deus, são coisas intuitivas e que perpassam todo o ambiente bíblico, e muitas vezes nós somos... Não há somente um modelo de culto ou adoração abstrato. Eu digo, quando nós falamos que a adoração é o ambiente da vida, mas nós precisamos entender que este ambiente do rito, e assim, engraçado, eu estava conversando com o Maurício antes daqui, nós estávamos falando, na terça-feira eu até falei com alguns irmãos sobre o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse parece um grande rito, né? As coisas acontecem no céu, uma coisa atrás da outra, parece uma grande cerimônia. Deus está sentado no trono, daqui a pouco aparece uns seres viventes, depois 24 anciãos, parece uma liturgia imensa aquilo no céu. É ou não é verdade? E um acontecimento atrás do outro parece ter esse tipo... Que tipo de coisa você consegue entender, e eu quero apelar para a sua intuição, que esse ritual que está sendo trabalhado ali, através das revelações, quer inspirar em você? Talvez temor, talvez reflexão, talvez perplexidade. Mas é um fato de que o ambiente bíblico é um ambiente que, de diversas maneiras, nos mostram certos ambientes rituais em que nós somos postos e aquilo nos inspira. Então, é importante nós... Eu vou falar de uma questão, por exemplo, que acontece um pouco de arquitetura, né? Veja que essa é uma igreja católica. E, assim, os católicos têm como hábito fazerem um rito eucarístico e não dão tanta prioridade ao que a gente chama de homilia. Eles não... A pregação é um pedaço bem pequeno da parte do culto, né? Então, assim, o ritualismo é algo mais privilegiado no aspecto. Então, você tem o altar logo ao centro, onde os elementos da Eucaristia são ali partidos, enfim. Quando acontece a Reforma Protestante, essa é uma igreja luterana lá de São Leopoldo, uma das mais antigas do Brasil. E nós temos ali o lugar, você vai ver aqui, ó, o lugar do púlpito. Veja que, geralmente, nas igrejas católicas, você tem um púlpito do lado, outro púlpito do outro, e muitas vezes as celebrações, inclusive, se ficam mais ao centro e, eventualmente, alguém sobe ali, mas é muito raro, né? Então, passou-se a ter uma prioridade um pouco maior no ambiente cúltico, da palavra. Isso foi uma consciência de que o povo precisaria ser mais instruído. O Martinho Lutero era um grande orador, uma pessoa que falava muito bem, então costumava fazer prédicas bem longas e passou a fazer parte da nossa tradição protestante privilegiar mais a palavra ao ponto de enxergarmos no modelo que nós temos aqui, que é este modelo onde temos um púlpito no centro. E isso simboliza alguma coisa, entende? É um elemento arquitetônico que faz parte da nossa forma de trabalhar o nosso rito e nós entendemos como um símbolo da centralidade da palavra. Isso aqui é uma versão, no século XXI, da sola escritura. É um símbolo de que nós damos uma prioridade à palavra. As outras coisas são tão importantes como, mas a palavra para nós é algo prioritário. Nós a privilegiamos, por isso o posicionamento arquitetônico. Veja, nós estamos tratando de coisas que não são gratuitas, são simbólicas. Nós podemos não ter imagens, nós podemos não ter, mas a gente tem esse elemento que caracteriza a forma como nós cultuamos, como nós pensamos. Então, importante, então, notar que os ritos... Foi o que aconteceu? Saí da apresentação, foi, Maurício? Ah, ele vai ligar. Mas importante é que nós entendemos que os ritos, eles são a necessidade, não são a necessidade de Deus, que de nada tem falta, mas nossa que de tudo temos falta. Deus não precisa... Muito obrigado, Maurício. Aí. Os ritos são a necessidade de Deus, não são a necessidade de Deus, que de nada tem falta, mas nossa que de tudo temos falta, inclusive de disciplina, inclusive de percepção. Então, é uma coisa que nós precisamos fazer. Então, os ritos são expressos na Bíblia ou sob mandamento de Deus ou sob a necessidade natural de enlevo do ser humano, como vimos aí em Esdras, que se esquece muito facilmente da sua condição. Nós precisamos constantemente ser lembrados daquilo que somos em relação ao objeto da nossa adoração, que é muito superior a nós. E ritos são parte pedagógica para o ser humano perceber e respeitar o sagrado. Então, para finalizar, irmãos, eu gostaria de citar algumas partes bíblicas que balizam alguns dos ritos, porque há perguntas que às vezes as pessoas fazem. Por que que a gente fecha os olhos? Por que nós levantamos a mão? Por que nós dobramos os joelhos? Né? Não sei se você já fez esse tipo de perguntas, né? Ou faz isso de forma muito intuitiva, mas é muito importante você entender que, de alguma maneira, a Bíblia tem orientações, tem exemplos de todas essas coisas que nós fazemos e tem finalidades também. Tá? Então, ritos podem ser uma forma, por exemplo, de nós nos enchermos do Espírito Santo. Sabia disso? Olha o que, que diz a palavra de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí, presta atenção nas partes sublinhadas, falando, cantando, dando graças. Nós estamos praticando atos voluntários, né, que representam a entrega, então são atitudes de um adorador, no ambiente ritual, estamos fazendo o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais. E o que a palavra de Deus nos diz é que fazendo esse rito, nós nos enchemos do Espírito Santo. Então, através do nosso ambiente cultico, através da maneira como nos reunimos, dos ambientes em que criamos com essas finalidades, nós nos enchemos do Espírito Santo. Segunda coisa, ritos são uma forma de ativação da nossa memória quanto à obra de Deus. Qual o rito mais importante que nos mostra isso? A ceia, não é verdade? A ceia é um rito que o Senhor diz assim, fazer isto em memória de mim, como você viu no versículo aí. Então, através da ceia, a nossa memória, ela é ativada, né? Ritos atestam a nossa humildade e vulnerabilidade. Quando eu falei para vocês sobre dobrar os joelhos, olha o que diz Isaías, no capítulo 45, versos 23 e 24. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, de mim se comentará. Tão somente em Deus, ou Yahvé, há retidão, justiça e poder. Nós estamos diante de um ambiente em que o próprio Deus exige que se dobre os joelhos e que se reconheça. É algo que, no livro de Filipenses, nós temos uma declaração que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você faz isso antes, você está atestando a sua humildade. Você está dizendo, olha, eu não preciso ser humilhado no último dia. Eu me humilho voluntariamente, reconhecendo a minha inferioridade em relação ao meu Deus, muito maior, muito superior em sabedoria, conhecimento, poder e todas as coisas. Então, o rito faz com que você tenha... ateste isso. Por último, os ritos nos ajudam a orar, a clamar, a reafirmar nossos preceitos e crenças e a nossa confiança. Essa crase aí não tem, né? E a nossa confiança na palavra de Deus. Não tem, né, professor Tassi? Perdão. Então, até a minha chegada, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública. Isso era um hábito da igreja primitiva, as pessoas pararem e lerem a escritura publicamente, abertamente na igreja. Era uma parte do ambiente cultico da igreja primitiva. Dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Então, através também dos ritos, nós conseguimos orar, clamar e afirmar a nossa confiança na palavra de Deus. E aqui eu trago um exemplo de um hino muito conhecido do cantor cristão, que para mim é uma obra-prima, maravilhosa. É o hino primeiro do cantor cristão, chamado Antífona. Este hino, ele é uma homenagem às figuras da Santíssima Trindade, com seus atributos. É uma canção que me dá um certo saudosismo, porque as canções de hoje, me parece que elas trabalham muito com, digamos assim, uma espécie de romantismo gospel, né? Então, Jesus, meu querido, outra vez eu... Desculpa que eu vou fazer só uma brincadeirinha e vocês me perdoam depois, mas tem uma canção que toda vez que eu ouço eu me lembro de Sérgio Malandro, que é aquela Jesus, eu te amo, iê, iê. Né? Se depois tem glu-glu, eu não sei, mas de alguma maneira... assim, tem canções muito mais voltadas para esse estímulo sentimental, e assim, a música realmente ela tem um poder muito grande, como eu falei com vocês, né, de você às vezes ouve uma canção 10, 15, 20 vezes, às vezes muito mais do que isso, e você só ouve um sermão, no máximo, duas vezes. Então, uma das finalidades importantes da música é nos ajudar a conhecer mais a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a teologia. E, assim, essa canção é belíssima nesse sentido. Eu queria que você prestasse atenção. Olha só, nós vamos ler. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Quem conhece esse hino? Eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Eu quero que você perceba, o aleluia e aleluia, que é louvado seja o Senhor, é um louvor a Deus, que é Senhor, Pai, benfeitor, são qualitativos. Nós que somos os teus servos, porque esse Deus, Pai, glorioso e benfeitor, precisa de aqueles que são servos dar louvor ao seu nome e, por isso, dizem aleluia. Olha a segunda parte. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. Percebe? Aqui agora o louvor é a Cristo, nosso Salvador, que é a fonte da graça, que é a verdade, que é a luz, pelo grande amor que é que tem a medida do sacrifício. Veja quantas coisas maravilhosas que nos inspiram. Próxima estrofe diz: a ti, ó Deus, real consolador. Quem é esse? O Espírito Santo. Divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Não é isso que ele faz? Aleluia, aleluia. Eu não troquei não, né, irmãos? Que maldade. E aí o Espírito Santo de Deus, que ele faz exatamente isso, nos anima, nos acende o amor, a ele também, aleluia, aleluia. E aí, por fim, o autor fecha a última estrofe, são estrofes, o hino não tem um coro, para falar de cada um das pessoas da Trindade, e ao fim louvar ao Deus que é trino, e diz assim: a ti, Deus trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. A ti, Senhor, nós rendemos. Deus, trino, poderoso, que está presente sempre junto de nós, que nos libera bênçãos, bondoso, glorioso, digno, que através do seu Espírito nos consola, que nos salvou através do seu Filho, que nos ama através da sua condição de pai. Que coisa maravilhosa poder conhecê-lo, poder adorá-lo, poder entregar a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor. Digno ao Senhor de ser louvado e ser adorado. Por isso, seja o Senhor o louvor e adoração para todos sempre. Amém. Amados, para concluir só, nós relembrarmos todas as nossas, os nossos pontos, para que a gente saia daqui com eles na mente, no coração. Primeira coisa, nós precisamos, para ter uma adoração transformadora, intuir, experimentar Deus, que é objeto da nossa adoração. Nos comprometermos com a nossa condição e função sacerdotais. Cumprir esta função com amor e entrega total. Procurar congregar-se, praticar ritos que nos estimulem a estarmos cheios do Espírito Santo, lembrarmos de Cristo, encaminhar-nos à humildade e confirmarmos a nossa fé. Amém, irmãos? Que seja assim a nossa vida como adoradores que têm uma vida de adoração transformadora em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos passar às perguntas, mas antes das perguntas, só um posicionamento aqui para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo com a igreja hoje. Às vezes nós comentamos sobre o fato de como as igrejas hoje estão cultuando ao Senhor, de muitas formas estranhas, coisas estranhas que estão acontecendo e às vezes falta entendimento para algumas pessoas da nossa igreja, algumas pessoas de fora, falta entendimento em relação a essas coisas que nós muitas vezes não concordamos. Essa é uma realidade. Então, para a gente ter noção, para a gente ter entendimento, ter discernimento de tudo isso que está acontecendo, é preciso que a gente tenha conhecimento. É preciso que a gente aprenda a cultuar, a adorar a Deus de verdade. Porque senão, nós vamos aprender esse pessoal, esse povo que está aí fora, que iniciaram a sua caminhada com o Senhor. Alguns, eu não sei, nem se iniciaram a caminhada com Deus. Mas digamos que iniciaram a sua caminhada com o Senhor. E aprenderam diretamente dessa fonte, qual é o conhecimento que eles têm, a base que eles têm para prestar um culto a Deus. Então é para a gente questionar, é para a gente refletir e a gente voltar para as coisas antigas, para aquilo que é adoração e a gente poder olhar com um olhar de misericórdia para essas pessoas. Que às vezes a gente senta a madeira com vontade. A gente critica, a gente fala, mas tem muita gente, irmãos, que infelizmente não tem o conhecimento, não adquiriram, não receberam. E a gente precisa orar para que Deus derrube as escamas, para que Deus traga entendimento, traga conhecimento, para que eles possam prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Amém? Só para a gente refletir, porque a gente, muitas vezes, eu estou em rodas, em alguns lugares, e as pessoas estão falando mal, estão comentando, estão falando de pastor A, igreja B, que estão fazendo culto assim, está acontecendo isso no culto. Eu creio que muitos de nós aqui, estávamos aqui hoje, não tínhamos um entendimento perfeito de adoração. Eu creio que quem veio nesses dois estudos aqui pôde absorver coisas importantíssimas para a gente aprender por que um púlpito fica no meio. Por que a gente ora de olho fechado, de joelho? Então isso é muito interessante, tá bom? Mas está aberto aí, quem quer fazer a pergunta. Pronto. Aqui, deixa eu ir lá no fundo, que o irmão ergueu primeiro e já volto aqui, meu irmão. Espera aí. Aqui a prioridade é de quem chegou na frente.
Boa noite, pastor. Paz.
Paz.
Boa noite. Aprendemos hoje e na terça-feira, de forma bem clara, a diferença entre adoração e louvor, né? Adoração como um ato voluntário, adoração como um ato de alguém que está querendo adorar a Deus, diferentemente do louvor, que são praticados por coisas inanimadas. Né? A adoração é feita por pessoas. Bom, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Foi dito também na terça-feira passada que a música, né, os músicos, o senhor até brincou quando falou dos levitas, é uma das formas de adorarmos a Deus. Uhum. Ponto. A adoração está ligada, a essência da adoração está ligada a serviço. Bom, uhum. Como o senhor enxerga, na atualidade, os cantores, né, desse estilo musical conhecido como gospel, que cobram valores vultuosos, com cachês de 10 até mais de 100 mil reais, como separar essa dualidade do serviço e da atividade profissional? Você acha que esses cantores estão prestando um desserviço ao cobrar valores vultuosos para fazer uma participação, por exemplo, na igreja?
Eu acredito que o ambiente comercial, né, comercializar qualquer coisa que é dado de graça por Deus é algo que é já desautorizado por Jesus, né, nas Escrituras. Que você tem de graça dai. Uma oferta que uma pessoa recebe de uma igreja não é pelo aquilo que ele canta, por aquilo que ele prega, pela capacidade que ele tem de cantar ou pela capacidade que ele tem de se expressar com a palavra, pela capacidade, pela habilidade, inclusive pelo dom dado por Deus. Ele recebe uma oferta em função da sua manutenção, daquilo que ele precisa para sobreviver. E algumas vezes, alguns músicos, alguns cantores, eles têm uma vida itinerante. Eles têm as suas igrejas, mas precisam, e é bom que a igreja compreenda a necessidade de manter estes irmãos que, eventualmente, estão prestando um serviço fora da sua igreja e, no caso, podem ser remunerados com oferta por isso. Né? A questão do volume é que é uma coisa problemática. O estabelecimento de valores, aí a relação deixa de ser uma relação de generosidade, de reconhecimento por um serviço que está sendo prestado por alguém que é membro de outra igreja para a nossa igreja, está se tornando uma relação comercial. E aí, dentro disso, nós estamos mudando a relação de um serviço ministerial para um serviço profissional. E eu acho que isso não cabe no ambiente da igreja. Se a pessoa, por exemplo, ela é convidada para fazer um show, um evento, por exemplo, que acontece algumas vezes até shows gospel, né, como o pessoal fala, se ele é convidado para esse tipo de coisa, aquilo tem uma bilheteria, as pessoas lucram com aquilo, não sei. Aí é um problema que essa relação, a relação comercial de um evento, eu acho que é bem diferente de você trabalhar esse tipo de questão no ambiente da igreja. O ambiente da igreja é um ambiente onde só se privilegia a questão ministerial. Eu acho que não cabe esse tipo de coisa.
Boa noite.
Boa noite, meu querido.
Minha mulher mandou falar baixinho. Vou falar baixinho. Eu tenho gostado muito dos cultos que começaram com o pastor João. E, anteriormente, eu levei o pastor João por duas vezes no prédio onde eu moro. E foi algo, assim, maravilhoso. Aí vocês estão contando que hoje você deu, terça-feira você deu, terça-feira, quarta e quinta, próxima virá um outro pastor. E após, nós vamos parar com isso?
Posteriormente ainda tem uma semana com o pastor Azit. Eu entendi o que você perguntou, eu só estou me evadindo da resposta.
Eu gostaria que isso tivesse uma continuidade, que mais pessoas viessem. Uhum. Que as pessoas começassem a perceber realmente que isso é muito bom, é ilustrativo. Amém. Porque a gente tem mais conhecimento do que no próprio culto. Uhum. Que isso realmente é uma aula.
É importante, foi bom você ter colocado essa questão, porque nós temos a nossa escola bíblica dominical, onde nós tratamos de uma série de assuntos importantes. e a gente tem a possibilidade, inclusive, de interagir com mais cuidado, nos aprofundarmos de tantos assuntos. Irmãos, precisamos valorizar a nossa escola bíblica. Ainda há muitas pessoas que não frequentam, que poderiam estar frequentando. A parcela da nossa igreja que está presente na nossa escola bíblica ainda é insatisfatória diante daquilo que nós gostaríamos e entendemos que a igreja deveria estar. Então, assim, acho que é uma excelente oportunidade para a gente dar continuidade para isso aqui. É cada um daqui sair comprometido com a escola bíblica, comprometido com crescer também na graça e no conhecimento de Deus através desse instrumento maravilhoso da nossa igreja. Amém?
Sem contar que nós temos o nosso CTO, o CTC, o CTV, o CDV, curso de despertamento de vocacionados, curso de treinamento de campo, curso de treinamento de obreiros, curso de treinamento de vocacionados. E a gente só não faz mais, meu irmão, porque às terças nós temos esses compromissos, às quintas nós temos GC, mas o nosso foco é, a gente foca bastante nos estudos aí, a gente foca bastante no ensino bíblico, e esse é um curso de férias, por isso que é chamado um curso bíblico de férias. Aí a gente aproveita as terças e as quintas para poder ministrar, e os temas são bem interessantes. Pastor Ozite vai estar falando aqui um tema muito interessantíssimo para o atual momento que nós estamos vivendo hoje. Ele vai estar falando sobre finanças. E muito interessante. Eu sei que muita gente tem muitas situações delicadas, principalmente em relacionamentos, tá, dentro de casa, marido, mulher, que derivaram de problemas financeiros. Tá? Mexeu com a finança dentro de casa, pense no negócio bom, pense no negócio que viram para administrar, isso é difícil. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Tem uma chave de um Renault que esqueceram ali em cima do balcão da secretaria. Tá aqui, depois pode me procurar no final. Ainda dá mais tempo para mais uma perguntinha. Tem mais um tempinho aí. Mais alguém? Pronto.
Boa noite, pastor.
Boa noite, querido.
Eu
paz.
Não peguei a primeira aula da terça, estou aqui hoje. Minha questão é a seguinte, hoje muito se fala em adoração, no popular, né? Tipo assim, não, eu tenho a minha maneira de adorar a Deus, uhum. Eu tenho a minha forma de adorar a Deus, e pelo que a gente percebe, pelo que eu vi, para a gente adorar a Deus, a gente precisa conhecer a Deus,
uhum.
E conhecer na palavra. E eu queria só que o senhor falasse alguma coisa contra isso. Existe hoje muito uma modação a Deus, a gente, no popular, a gente conversando com as pessoas, não, eu tenho minha forma, eu tenho minha maneira, mas aqui o que a gente viu é que é o contrário, é a gente que tem que se amoldar a Deus para poder a gente conseguir chegar à perfeita adoração.
Uhum.
Há confusão no que eu estou falando? O que é que o senhor
pode... Não, entendi o que você está falando. O que há, eu acredito... Há uma dificuldade das pessoas fazerem essa relação entre o que é louvor, né, a espontaneidade do louvor a Deus e a vida de adoração que está ligada a uma identidade do adorador. Né? Então, assim, as maneiras de expressão de louvor que nós temos, né, que às vezes espontâneas, são geralmente expressões exteriores que tem a ver com as nossas, com a maneira como nós reagimos com a experiência com Deus. Eu tive uma explicação do pastor Marcos certa vez, que eu achei muito interessante sobre isso. A cada pessoa, a depender inclusive do seu temperamento, reage a uma experiência com Deus de forma diferente, né? Então, e muitas vezes esse tipo de experiência faz com que outras pessoas não compreendam que aquela expressão seja adequada, né, para determinado ambiente. E é nisso que nós temos a diversidade de formas de manifestação, de expressão, porque as pessoas reagem de forma diferente, às vezes até à mesma experiência, à mesma ambiência, né? A pessoa, se Deus toca, ela fica rodopiando. Outras pessoas ficam rodopiando na cabeça, fica Eu acho difícil, tem uma irmã que uma vez diz assim, eu dancei no Espírito, eu não consigo entender como é que a pessoa dança no Espírito. Dancei aqui agora, é uma coisa mais ou menos assim, meio complicado, mas eu sei que as expressões que nós podemos ter, que são, no final das contas, maneiras, precisam ser respeitadas, na sua diversidade, e a gente precisa ter um ambiente onde seja permitido que as pessoas tenham a liberdade, desde que tenha decência e ordem. Veja que essa fala do apóstolo Paulo, ela é para o bom senso. Então, assim, a igreja de Corinto, ela ficava todo mundo falando em línguas, e ninguém falava inteligivelmente. Como é que você vai aprender num ambiente desse? Como é que as pessoas vão refletir a respeito das coisas? Então, não adianta a gente ter um culto em que, frequentemente, só todo mundo fala em línguas para edificação pessoal e ninguém interpreta. Então, assim, o apóstolo Paulo estava falando, olha, tem um bom senso, o espírito do profeta, porque, fazendo até um adendo aqui, às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo está submisso a alguém, não está. É o espírito do profeta que está sujeito ao profeta. Isso é bem diferente do Espírito Santo estar sujeito a alguém. O Espírito Santo, se ele resolver agir, ele tem liberdade de agir da forma como ele quer. Não é isso que diz o texto. Mas, de qualquer maneira, irmãos, nós temos, então, o bom senso, e não podemos ser pessoas descontroladas, não podemos ser pessoas que precisamos ter moderação, sobriedade. São palavras boas para nós refletirmos com relação a essas manifestações. Agora, precisamos ter um ambiente de liberdade e de tolerância com relação à maneira como Deus se manifesta na vida do outro. Eu acho que isso é bastante importante e fundamental. Acho que o nosso horário já está esgotado, pastor Beto?
Já, nós vamos fazer aquela foto.
Vamos fazer aquela foto final, todos. Eu queria, irmãos, deixar aqui na secretaria, à disposição de quem quiser, um pequeno estudo sobre a questão de levitas. Isso foi uma dúvida que passou na semana passada. Eu tenho um artigo que eu escrevi chamado O Mito do Ministério Levítico, que fala a respeito dessa ideia da relação entre levitas e músicos. Eu falei isso na semana passada, que é uma forma inadequada que muitas pessoas usam, e eu vou deixar, então, à disposição dos irmãos na secretaria em PDF, quem quiser ouvir ou dar uma lida, se aprofundar nisso, vai estar com esse material à disposição lá, tá bom?
A gente pode colocar no aplicativo, A gente pode ver para colocar isso aí, abrindo no aplicativo, aí quem quiser acessar, acessa. Tá, só um adendo referente aqui, essa pergunta do irmão que o pastor Álvaro falou agora. Irmãos, quem intercede por nós é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Nós não somos nada, nós entramos no Santo dos Santos pelos méritos de Jesus, não é pelos nossos, e através de quem? Do Espírito Santo que opera em nós. Então, às vezes a gente, outra volta aqui, nós que estamos, Deus não é surdo para a gente ficar gritando na oração. E a gente escuta algumas frases aí que às vezes são chocantes. A Bíblia diz que para Deus trevas são luzes. Não existe treva, não existe luz. Não existe grito, não existe voz baixa. Jesus, aquele no barco, na tempestade, aquele cara, Senhor, socorro, nós estamos morrendo. Jesus acordou na boa, como uma voz mansa chegasse no ouvido dele. Para Deus não existe isso, ninguém coloca Deus em pavor, ninguém grita com Deus, ninguém desespera a Deus. Então a gente precisa entender que, como o pastor Álvaro falou, as nossas manifestações, às vezes para nós significam alguma coisa, para o público que está nos olhando, significa alguma coisa, mas para Deus não significa, desde que ela seja de coração para Deus. Desde que ela esteja sendo feita com a motivação certa. E é isso que nós precisamos discernir no culto hoje. O que está acontecendo? A pessoa está dançando no culto, está acontecendo, aquilo tem a motivação certa. Então é preciso hoje, o dom que nós precisamos mais orar na igreja hoje é o dom de discernimento, para numa hora dessa a gente mandar a pessoa calar. Como um pastor da minha igreja anterior, ele foi pastor e a igreja chegou e tinha uma irmã que ele começava a pregar, na pregação na hora do culto, a irmã começava com manifestações do Espírito. E isso se deu por uma, duas, três, quatro semanas. E esse pastor começou a buscar a Deus, orar, pedir ao Senhor discernimento, e depois de um período, ele repreendeu o diabo na vida dessa irmã. Essa irmã caiu e nunca mais manifestou. Então, nós precisamos de discernimento. Estou citando um exemplo real de gente conhecida que aconteceu, não foi algo que eu ouvi falar. Então, nós precisamos entender, desde que seja de coração, ela poderia, se ela tivesse feito, fazendo aquilo de coração para o Senhor, a gente crê que seria muito positivo. Mas como não era, Deus mostrou para a igreja que, ó, é melhor calar, melhor ficar quietinho. Se eu não estou falando, se você não está sentindo, não manifeste os seus anseios, seus desejos emocionais, não ponha para fora. Então a gente precisa tomar cuidado hoje, principalmente nesse contexto empírico que nós estamos vivendo. Ou seja, vale mais o que está acontecendo, vale mais o que o Espírito Santo está fazendo do que a palavra de Deus está falando. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, e nós como igreja nós temos zelo nisso. Os irmãos vêm aqui, o nosso culto é um culto que nós chegamos aqui e prestamos culto ao Senhor, entendendo que nós estamos ofertando ao Senhor, estamos nos doando ao Senhor. Numa vigília a gente vem para cá e a gente tem muito mais liberdade para agir. Quem vem nas vigílias de sexta-feira, a gente vê que é um culto mais, com mais liberdade, onde as pessoas podem falar em língua, em especial algumas horas, um tumulto, assim, não tumulto, mas um volume maior de vozes. Sim, porque a gente está num ambiente propício para isso. A gente veio fazer isso, nós viemos buscar isso. Mas tudo com ordem e decência. Tá? Então, estou só explicando, só para a gente entender bem, para a gente não misturar as coisas. Porque o irmão ali perguntou, não é do jeito que a gente quer. É do jeito de Deus, não é do nosso. Então, Deus tem o jeito. E qual é o jeito de Deus? Está na palavra dele. E nós não podemos extrapolar isso dizendo que, ah, não, tem que todo mundo se calar porque foi o Espírito Santo. Teve ninguém com discernimento para chegar naquela hora de falar, ei, a morte na panela. Já ouviram esse texto de Eliseu? Todo mundo, a escola de profetas, saindo de um lugar para o outro, levantaram acampamento, passaram, pegaram um legume para cozinhar, fazer uma sopa. Eles estavam acostumados a comer aquele legume. E chegou na hora, cozinhou, e alguém pôs no prato. Quando pôs na boca, o irmão gritou lá, ei, 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 há morte na panela. Esse legume não é o que nós estamos acostumados a comer. É o envenenado. E se eles comessem, eles iriam todos morrerem. E Eliseu vai, joga uma farinha, tem um outro contexto nisso, purifica e todo mundo toma depois aquela sopa. Mas isso é para nós entendermos que tem coisa muito parecida. Aquele legume que eles pegaram, não era um legume que ele estava crente, até isso aqui é igualzinho, é esse mesmo, pôs na panela. Não era, era um legume envenenado, muito parecido. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas para nós não enveredarmos por caminhos de embalo, de emoções. Porque eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi com a caminhada. Tá? Eu amo Jesus, eu tenho 24 anos na minha caminhada e cada dia mais a chama do Senhor está mais acesa, o fogo do Senhor está mais aceso na minha vida, e eu posso dizer isso de carteirinha. O fogo emocional, ele se apaga. Mas o fogo espiritual, ele cresce, cresce, cresce até aquele dia da glória de Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos tirar nossa foto. Vamos orar antes para a gente encerrar. Pastor Álvaro, por favor, fazer essa oração de encerramento. Agradecendo a Deus aí. Aí nós vamos tirar nossa fotinha.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado por essas duas semanas que o Senhor nos deu de aprendizado. E continua, Senhor, formando nosso coração como coração de adoradores. Ajuda que possamos conviver num ambiente decente, sempre com ordem, mas com a liberdade do teu Espírito, em que podemos livremente estar na tua presença e manifestarmos a vontade de Deus, as experiências com Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja cada vez mais viva, mais cheia da tua presença e também mais cheia da tua palavra. É isso que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amados? Por favor, vamos chegar todos para frente aqui e a gente tirar a foto. A foto é de lá para cá, tá bom? Podem chegar, cheguem, podem tomar os primeiros bancos, o meio aqui. Não, é Maurício. Maurício é o... Ah, Lilian que vai tirar. Hoje a gente tem uma fotógrafa. Hoje a gente tem uma fotógrafa.